Fala Caronas, fala ouvintes do CBN Motor. A gente começa aqui no nosso estúdio móvel, direto da cidade de Buenos Aires, onde eu vim participar de uma imersão da Forge sobre a nova Ranger. A nova Ranger que vem por aí em agosto. A gente conversa sobre isso, inclusive com o vice-presidente da Forge, que está mostrando essa fábrica 4.0 para a gente aqui, uma nova mudança na planta de General Pacheco. Eu tenho também uma conversa com o jornalista Alex Ruflas para a gente falar um pouco de Fórmula 1, gente. Mudar a teoria de que o programa só fala de carro, a gente fala de corrida também. E o Alex bate um papo comigo, como tem papo com o Schmidt, como tem o Corredor X e Luciano Adolfi para a gente tratar de carro aqui na CBN Recife. Então, se é para falar de carro, é para falar com a gente, com trabalhos técnicos de Eduardo Silva. A gente começa meio que longe, mas no coração de vocês, acelerando muito, porque está no ar esse programa que eu simplesmente adoro.
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
E o que esperar da Toyota que vem por aí, gente? A montadora anunciou um investimento de 1,7 bilhão para a produção de um novo compacto híbrido flex, dessa vez um SUV, e vai chegar no final de 2024. Detalhes que a gente está apostando aqui nessa nova geração do Yaris com a proposta de ser um SUV compacto. E seguirá os passos, sim, de um modelo refinado vendido no mercado europeu. A decisão de investimento aí é forte. A Toyota vai equipar esse carro com um flex e mais um elétrico também, será híbrido. E a montadora faz sua aposta, né, nessa mecânica de que o Brasil é híbrido flex. E está muito longe de ofertar um carro 100% elétrico, tanto no Brasil quanto para o resto do mundo. Mas as coisas andam, sim, porque o carro da tomada também está chegando. A montadora vai oferecer um novo produto em 2024, acho que no primeiro semestre, quando o fabricante vai dar a opção de você poder plugar o carro na tomada. Mas, Luciano Eldorf, você faz sua primeira participação aqui no CBN Motor.
Repórter Motor.
A Ford confirmou a chegada das primeiras unidades da Maverick Hybrid aqui no Brasil. É a primeira picape híbrida que será comercializada no mercado brasileiro. E vale lembrar que a Maverick híbrida faz parte dos 10 lançamentos programados pela Ford em 2023 por aqui. E como o nome diz, a principal novidade da picape é o trem de força híbrido, composto por um motor 2.5 a gasolina de 164 cavalos e um motor elétrico, para produzir uma potência combinada de 193 cavalos. A autonomia é de mais de 800 quilômetros. E além disso, ela conta também com um sistema de freio regenerativo.
E a gente já começa com o Corredor X acelerando muito, dando notícia.
Corredor X.
Olá, Jorge Moraes, Luciana Caronas da CBN. Jorgão, vamos falar da BYD. É o Land Rover da BYD, né? O U8. O que é que esse carro traz de tão revolucionário, né? Chamo de Land Rover da BYD porque ele é muito parecido com o Land Rover. Olha, para não falar que é uma cópia, né? Mas é muito parecido. Mas é aquilo, né? Aquela máxima que dizem que os chineses, eles copiam e quando copiam fazem melhor do que a cópia. Olha, é um jipão, tá? Quem tiver curiosidade de ver as fotos, coloca aí BYD, né? Build Your Dreams, ou seja, construindo seus sonhos, no YouTube você vai encontrar muita matéria sobre esse carro. Tem também uma matéria na Quatro Rodas, muito interessante. E aí o que acontece? O BYD, esse jipão, ele flutua na água. Isso é uma novidade incrível nesse carro. E a outra coisa que é muito revolucionária é o sistema de tração. Porque dizem as fontes que ele é 100 vezes mais rápido do que o sistema de tração que nós estamos acostumados com esses carros off-road. A BYD faz uma ressalva muito interessante. É um carro que flutua, você pode atravessar alagados, que ele perde o contato com o solo, mas ele não é um veículo anfíbio, ele não é um barco. Eles deixam isso muito claro. O motorzão, 1.150 cavalos, é todo elétrico, né? São quatro motores elétricos, 0 a 100 em 3 segundos, e o carro para sem precisar de freio, com a reversão dos motores elétricos. ele consegue andar com três rodas quando fura um dos pneus. Ele se reprograma na suspensão e consegue trafegar com três rodas a 120 km. Eu não sei porque ele tem um enorme pneu na traseira. Fica aqui essa minha crítica. Mas é isso. Parabéns, BID, por essa inovação. Daqui a pouco a gente volta.
Hora da gente chamar aqui o papo que eu tive com o vice-presidente da Ford, Rogério Golfab, direto da planta de General Pacheco aqui na Argentina. A gente falando de uma indústria 4.0. Vamos ouvir.
Ignição.
Nossa conversa é com o vice-presidente da Ford, Rogério Golfab, que tem a missão de lançar alguns novos produtos da montadora que está se reinventando dia a dia, está se reprogramando dia a dia na América do Sul. A Ford que vive hoje um novo momento, um momento que ela optou pelas picapes, pelos SUVs, em todo o mundo, e também os comerciais leves, como a Transit e a Transit automática que acabou de chegar. Estou fazendo esse balanço antes de conversar na ignição aqui do CBN Motor com o vice-presidente Rogério, porque as pessoas precisam entender o que é essa nova Ford no mercado brasileiro, de que maneira ela estacionou essa nova onda, esses novos carros. E por falar de novidade, novos carros, de uma maneira geral, ele diz que eu faço perguntas que às vezes ele não quer responder na CBN, mas é o seguinte, gente. Rogério, existe uma nova fábrica aqui em General Pacheco, que é a fábrica da Ford, uma fábrica 4.0, que você acabou de apresentar para a gente. E no pilar da qualidade, esse é o primeiro pilar de construção da nova Ranger que chega no próximo semestre ao Brasil. Bom dia, é um prazer falar com você.
Prazer é todo meu estar falando contigo aqui em Buenos Aires, né? Do lado aqui da fábrica onde nós vamos produzir a nova Ranger.
Conta para mim, essa fábrica 4.0, o que é isso, hein?
Bom, primeiro é uma fábrica totalmente nova e nós trouxemos para cá o que há de melhor em termos de tecnologia de produção no mundo inteiro. 4.0 significa uma planta conectada. E uma planta conectada é o seguinte: tudo que acontece nela está online e a gente consegue monitorar. Mais do que isso, os equipamentos não só executam uma tarefa, mas eles próprios, eles verificam se essa tarefa foi bem feita, bem executada e comunicam centralmente se houve algum problema. Então, se você tem um parafuso mal apertado, uma solda que não foi perfeita, ele para a linha imediatamente, não deixa esse defeito ir à frente. Então, esse foi um investimento de US$660 milhões, com toda essa tecnologia, porque nós realmente acreditamos que qualidade será um grande diferencial competitivo da nova Ranger.
Eu queria te perguntar se essa qualidade começa no polo de engenharia de Camaçari ou não tem nenhuma correlação no desenvolvimento de um produto global como esse aqui na Argentina.
Não, tem sim, sem dúvida. Por quê? Nós temos uma grande engenharia no Brasil, né? Nós temos mais de 1.500 especialistas que estão trabalhando em projetos no exterior, né? Estão fazendo projetos para o exterior, e o importante disso é que eles pegam esses projetos globais da Ford e analisam e ajustam esses projetos, esses veículos, como o caso da Ranger, por exemplo, para as condições da América do Sul e do Brasil. Então a gente tem um produto muito mais otimizado, muito mais adequado às condições brasileiras, mesmo sendo um produto global.
Rogério, obrigado pelo convite, até uma próxima. E você, Vanessa, que está aqui acompanhando, gente. Vanessa, uma gentileza total, ela faz parte da agência de comunicação da Ford. Você me disse que eu tenho que acampar, pelo menos, por esses próximos meses em São Paulo, né? Ou seja, me mudar para lá, porque
tinha.
É um lançamento atrás do outro.
É isso, é exatamente isso que vai acontecer. E muita surpresa, vai ter coisa muito boa, sem dúvida nenhuma.
Porque são lançamentos, para o ouvinte entender, lançamentos, oportunidades, são drives, são pré-apresentações, clínicas que o fabricante reúne aí uma meia dúzia de jornalistas, aqueles que são os mais importantes, como eu, viu, gente? Rogério, obrigado.
Prazer é todo meu.
Um abração.
Meu. Ótimo,
até a próxima.
Muito bom estar contigo.
O programa segue.
CBN Motor.
É isso, Rogério. Obrigado pela sua participação. Mais uma vez, a gente segue aqui chamando o papo com o Schmidt. Schmidt, comenta comigo o que você está achando sobre esse investimento da Toyota nessa largada.
Papo com o Schmidt.
Olá, amigos da CBN, é um prazer mais uma vez estar com vocês nesse nosso bate-papo de todo sábado pela manhã. É, Jorge, o setor está animado, hein? Semana passada falávamos de investimentos novos na Bahia e agora estamos falando de investimentos aqui no estado de São Paulo. No dia 19, essa semana, o governador Tarcísio de Freitas, junto com o presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, anunciaram investimentos de 1,7 bilhões de reais aqui no estado, entrando no programa Pro Veículo Verde, que pressupõe crédito de ICMS para quem faz investimentos em produção de automóveis aqui no estado de São Paulo. O direcionamento, melhor dizendo, desse investimento será feito para a produção de um novo compacto, segundo informações da Toyota, e que já a gente fala um pouquinho mais a respeito disso. Além da produção de um novo motor híbrido flex, que equipará esse modelo, feito na fábrica aqui de Porto Feliz, também no estado de São Paulo. Isso é uma notícia muito bacana, porque estamos comemorando, segundo informações da Toyota, 700 empregos diretos por conta desse investimento, além de propiciar a exportação do produto para mais de 22 países. A especulação é de que este modelo compacto que a Toyota está falando, na verdade, é um novo SUV com base no Yaris Cross, um produto que já existe na Europa e que deve ser lançado no Brasil para 2024. Então, para o ano que vem, Toyota promete aí trazer um novo SUV para competir, provavelmente, em termos de dimensões, com um produto que deve brigar contra o Fiat Pulse, por exemplo, que já está com suas vendas aqui no Brasil. A estratégia da Toyota globalmente realmente foi muito mais focada até então nos veículos híbridos, plug-in e não carregáveis, ou células de combustível e hidrogênio. Com a chegada do novo CEO, o Koji Sato, que assumiu as operações agora no mês de março, ele falou que vai recuperar o atraso dos elétricos. Aliás, ele fala também que a marca Lexus, a marca de luxo da Toyota, é quem irá receber esses investimentos na tecnologia de elétricos e faz a promessa de que até 2035 a marca Lexus será 100% elétrica. Ele também fala que não existe uma solução única, que cada região terá um tipo de tecnologia de motores, ou seja, eles continuarão investindo nos híbridos, no hidrogênio e agora querem recuperar o atraso nos elétricos. Aqui no Brasil, vamos fazer um ponto de situação. Os eletrificados esse ano estão tendo um desempenho muito, muito bacana. De janeiro a março desse ano foram vendidos quase 15 mil veículos eletrificados, um crescimento de 50% versus 2022, representando 3,4% da indústria total deste ano, contra 2,3%, por exemplo, que foi o resultado de 2022. Ou seja, realmente os eletrificados crescem em um ritmo mais forte do que os demais. Em março, especificamente, foi o segundo melhor mês dos eletrificados no Brasil, com quase 6 mil unidades vendidas, 55% de crescimento versus o março do ano anterior, sendo que destas vendas, 54% foram híbridos não carregáveis, 36% híbridos carregáveis e 10% os veículos elétricos. Ou seja, os híbridos realmente mostram ser a tendência para o Brasil, com quase 90% das vendas. E acredito que sim, serão a ponte para a eletrificação no Brasil, pelo menos até 2025, que é quando, eu imagino, deverá se iniciar um novo ciclo. A gente sabe que a indústria vive de ciclos. Na Europa e na China, por exemplo, eles já estão no ciclo dos elétricos puros. Acredito que no Brasil, por conta da infraestrutura, e aqui trago um exemplo, hoje nós temos algo como 3 mil eletropostos públicos, e a promessa é que até 2025 a gente atinja a marca de 10 mil eletropostos públicos. Aí sim, acredito que com uma infraestrutura um pouquinho melhor resolvida, acredito que os investimentos em elétricos devem crescer de uma maneira mais importante e iniciará, então, no Brasil, um novo ciclo com mais força para os elétricos puros. É isso, Jorge. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo.
E a Hyundai disse que a quantidade de carros elétricos está crescendo no Brasil. A gente está acompanhando isso também. E segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a ABVE, somente em 2022, 8.640 unidades passaram a circular mais pelas ruas do Brasil. E a montadora disse que quer treinar a sua equipe, quer preparar essa turma para investir numa mão de obra qualificada. E a gente pensa nessas futuras demandas, e como eu penso, pessoal? E o Grupo Caoa vai implementar um box de serviços para qualificar os funcionários e também cuidar das futuras demandas dos veículos elétricos. Essa primeira loja não será no Nordeste, sim em São Paulo. E segundo a Caoa, já existe a previsão de expandir para as outras regiões. E a gente segue por aqui chamando o mundo automotivo aos seus pés. E dessa vez, gente, eu bato um papo muito legal, mas muito mesmo, com esse jornalista que eu também sou fã no Brasil. Alex Ruffolo conversa comigo e a gente troca uma ideia sobre Fórmula 1, sobre competição, sobre um esporte que apaixona o brasileiro, que é apaixonado por carro, por corrida e que tem na memória os grandes pilotos Nelson Piquet e Ayrton Senna. Toca a ignição.
Ignição.
Alex Ruffolo está aqui com a gente na segunda ignição do CBN Motor. Ele é a voz do jornalismo automobilístico no Brasil, gente, porque entende muito, entende mesmo. Amigo de grandes pilotos pelo Brasil e pelo mundo, um homem de Fórmula 1, um homem de Indy, de NASCAR, enfim, Alex dispensa apresentação, porque se você o acompanha na Jovem Pan, acompanha também aqui comigo na CBN. Alex, bom dia, é um prazer falar com você por aqui. Diante de uma pergunta que eu vou ser bem direta e objetiva: como é que fica essa competição que a Band transmite, que é a Fórmula 1, e uma hegemonia tão gritante de uma equipe que promete repetir os últimos feitos? Bom dia.
Bom dia, Jorge. Primeiramente, aí, com essas credenciais que você me deu, eu vou até deixar gravado esse programa aqui para utilizar, viu? A credencial ela é forte, vai no peito assim com umas medalhas muito grandes. Meu amigo, eu vejo da seguinte maneira: realmente está tendo uma supremacia muito grande da Red Bull. Logo no início do ano, o próprio George Russell, né, companheiro do Lewis Hamilton da Mercedes, falou: olha, das 23 provas desse ano, serão 23 vitórias da Red Bull. Então, esse carro, esse avião da Red Bull, ele não foi projetado ano passado, nem 2 anos atrás. Isso já vem em um desenvolvimento de 3 anos, quando o Hamilton estava ganhando todas as corridas, quando já tinha a supremacia da equipe Mercedes. Nós, do Brasil, nós temos uma mania de reclamar com essas hegemonias, ou seja, com essa diferença de tecnologia muito grande, quando não tem um brasileiro vencendo. Vale lembrar, em 1988, eram 16 provas na temporada, a McLaren ganhou 15, 8 Ayrton, 7 o Prost e só uma da Ferrari. E aí a gente não reclamava, Jorge.
Agora muda tudo.
Ali estava tudo bem. E é normal isso, essa sazonalidade de equipe. A gente já viu isso com a equipe Williams. Foi até o que levou o Ayrton a fazer a mudança dele da McLaren para a Williams. A gente viu isso com a Ferrari e com o próprio Schumacher. E a gente viu isso com a Mercedes muito tempo também. Ou seja, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton teve 5 vitórias, teve 5 campeonatos pela Mercedes, 2 pela McLaren. E a gente viu isso com Alonso também, uma supremacia da Renault. Então essa sazonalidade, ela é normal acontecer e normalmente dura de 3 a 4 anos. Com o Schumacher foi diferente, porque na minha leitura não tinha nenhuma equipe, ou seja, o conjunto ali estava alinhado perfeitamente. O braço do piloto e uma equipe impecável, que os próprios italianos falam. A equipe dava certo naquela época porque andava tão bem a Ferrari naquele momento, e hoje a gente não vê essa Ferrari tão competitiva, porque não tinha italiano no comando. O próprio...
É a grande graça.
É, exatamente. Ou seja, você tinha um Jean Todt, você tinha um Ross Brawn, e você tinha por cima, sim, mas lá na presidência, um Luca de Montezemolo controlando tudo, mas na equipe, como a gente fala, no chão de fábrica, não. Ali só tinham caras de fora. Quando colocaram italianos, a coisa era meio casino, né? Virou um pouco de bagunça, como o próprio Schumacher fala. Como que eu vejo essa situação atualmente? A competitividade mudou por 2 coisas. A McLaren não conseguiu acertar o carro para esse ano, com essa mudança que teve. A Mercedes não conseguiu resolver o problema de assoalho, que chamava aquele porpoising, né? Que o carro ficava quicando na pista. Vem um carro...
Balança muito, né?
Balança muito, quica muito. Ele deu um efeito contrário. Aquilo que a gente chama de efeito solo, que é extremamente positivo, eles forçaram tanto no efeito solo que o carro começou a grudar muito no chão, e qualquer lombadinha que tivesse, qualquer irregularidade na pista, o carro ficava totalmente sem controle. Então perdia velocidade reta, não tinha retomada em curva de baixa e ficava para trás. Então esse abismo que tem de diferença hoje da Red Bull para as outras equipes é só função de trabalho, né? Eu vou até, se me permitir mais um tempinho, eu vou parafrasear o Schumacher, quando ele conquistou o terceiro campeonato, e aí já sim pela Ferrari, um jornalista perguntou para ele: "Poxa, você está dando muita sorte, né?" Ele falou: "É, realmente, eu dou muita sorte. Eu chego na equipe 6 da manhã, final de semana eu estou trabalhando lá em Maranello, aqui na corrida, antes da classificação, eu vejo todos os tempos, eu fico na pista até 11 horas da noite, realmente eu estou dando muita sorte. Muita sorte, muita sorte."
O braço do piloto numa situação como essa não compensa, não ajuda? Por que o Lewis não consegue se superar?
Pois é, Jorge, esse cenário mudou. Essa chave foi virada um pouco depois da última vitória do Ayrton Senna em 93. Lá atrás, você tinha 70% de carro e 30% de piloto. A gente viu isso com aquele efeito solo chaparral lá muito atrás com o Dan Gurney. Você viu também na própria Williams aquela previsão que fazia do carro do Mansell, né? Que você fazia uma previsão até do estado do solo um pouco antes do carro chegar na curva. Você tinha 70% piloto e 30% máquina. Hoje você tem exatamente o contrário. Você tem projetos fantásticos, carros espetaculares, onde só 30% é a mão do piloto. Então o carro faz muita diferença. O maior exemplo que eu tenho disso, né? Desculpem até os fãs de Damon Hill, foi o campeonato mundial conquistado por Damon Hill. Ali foi a virada de chave. Você vê, logo depois da saída do Ayrton, né, da morte do Ayrton, a Williams continuou um desenvolvimento muito grande tecnológico. Depois teve o campeonato também do Jacques Villeneuve. Mas ali já foi esse momento de ruptura, quando o carro passou a valer muito mais do que a mão do piloto. Então hoje, claro, um cara para estar na Fórmula 1, para estar nesse grid, ele tem que ser um excelente piloto, senão ele não largava nem em último, né? Mas aqueles caras que estão em sexto, em quinto, são muito parelhos na tocada, são muito próximos. O Lewis Hamilton não desaprendeu, né? O Alonso não desaprendeu, tanto que está aí, né? Terceiro pódio consecutivo, terceiro lugar consecutivo.
Para mim, o melhor piloto.
Para mim também. Até hoje, no grid, concordo totalmente com você, Jorge. No grid, é o piloto mais completo.
No bom e no ruim.
Exatamente. Mas é um craque, é o cara sem mimimi.
Pergunta para a gente fechar por aqui. Alex Ruffolo, que é um grande jornalista, gente, está vendo, não precisa nem falar que ele entende muito. Quem vai ser o próximo brasileiro a figurar na Fórmula 1, na sua opinião?
Pois é, cara, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Tem o Drugovich que está aí apontando, eu acho que esse é o cara para a gente apostar alguma ficha. Mas, na verdade, eu mesmo já queimei a língua várias vezes, né? Porque uma vez o Nelson Piquet falou o seguinte: o cara, para ir bem na Fórmula 1, para entrar num carro de Fórmula 1, ele tem que vencer corrida. Vencer corrida na Fórmula 2, na Fórmula 3, na Fórmula 4, enfim, todas aquelas categorias que antecedem a maior categoria, que é a Fórmula 1. A gente não está vendo ninguém arrebentar. A gente não está vendo nenhum piloto de 14, 15 anos, 13 anos arrebentando. Está vendo esse cara indo bem. Então, certamente, a gente vai ter um piloto brasileiro no grid da Fórmula 1. Isso, assim, é incontestável. Agora, ter um grande campeão, como a gente viu, o Ayrton, o próprio Nelson Piquet dizia que ele era imbatível na Inglaterra, imbatível em Silverstone. Os ingleses mesmo passaram a chamar o autódromo de Silverstone de Silverstone, de tanto que o Ayrton ganhava. O Piquet fez a mesma coisa. O Emerson deu esse cartão de visita para Lotus também, para o Colin Chapman. Então, hoje, o próximo piloto a sentar num carro de Fórmula 1 para valer, certamente será o Felipe Drugovich. Agora, para ser um grande campeão, eu acho que a gente ainda vai esperar mais um pouquinho.
Alex Ruffolo aqui, gente, iluminando o CBN Motor deste fim de semana com um pouco mais de notícia. Dessa vez sobre competição, sobre a Fórmula 1. Obrigado, meu amigo.
Eu que agradeço o privilégio de estar dividindo o microfone com o Jorge Moraes.
Coisa boa.
CBN Motor.
Tem mais um papo aqui com o Luciano Eldorf. É o Repórter Motor.
Repórter Motor.
A Citroën confirmou a apresentação para a próxima semana do novo C3 Aircross. Por enquanto, o modelo teve apenas um teaser com uma imagem que detalha a parte da dianteira. A Citroën divulgou poucas informações sobre o lançamento e, em nota divulgada para a imprensa, afirmou que ele será desenvolvido e produzido na América do Sul. Vamos ficar atentos e contar tudo aqui para você, nosso ouvinte da CBN.
Corredor, o que é que você traz para a gente agora?
Corredor X.
Olá pessoal, estamos aqui de volta para falar de um veículo, um trator movido a biometano. Olha, aqui segundo o Google, biometano é um gás resultante da purificação do biogás produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos com os dejetos de suínos e de outros animais. Ele está se referindo aqui a suínos porque está dentro de uma reportagem desse trator da New Holland e foi vendido para uma fazenda de suínos. Segundo a Associação Brasileira de Biogás e Biometano, o Brasil tem um potencial para gerar 82 bilhões de metros cúbicos do combustível por ano. Não é um combustível assim escalável que vá substituir a matriz elétrica, nem a matriz do veículo a combustão, o etanol, mas, Jorgão, aqui chega aquilo que nós defendemos durante muitos anos, eu acredito que há quase uma década, de que o futuro não pertence a nenhuma matriz, e sim a um modal. Você, quando conversar com uma pessoa, você vai perguntar qual é o seu veículo, ele é movido a quê? Né? Porque vai ter veículo movido a várias matrizes. Como hoje você pergunta no celular, você usa Android, você usa iOS e pode ter até outros sistemas. Então, é isso a visão de futuro que eu e o Jorgão aqui temos. Em relação ao biometano, é fantástico porque ele é 80% limpo, CO2 zero, e tem a mesma potência, né, quando aplicado num veículo como esse, do diesel. Esse veículo ele não foi fabricado no Brasil, infelizmente, ele é fabricado em Basilon, na Inglaterra, mas é uma inovação, é uma coisa nova e, assim, tudo a ver, porque se você tem uma fazenda que gera tanto resíduos orgânicos, nada mais claro do que você ter um veículo movido a biometano, porque o custo fica quase zero em relação aos seus deslocamentos. É isso aí. Forte abraço, tchau.
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
E o programa de hoje a gente fica por aqui. Espero que você tenha curtido as emoções do CBN Motor nesse sábado especial da notícia. Segunda-feira eu volto direto do Recife, trazendo as informações e tudo o que acontece logo cedo às 7h50 aqui no CBN Automotores. Tudo de bom, pessoal. Bom sábado, bom fim de semana e vem aí o repórter CBN. A gente se encontra. Tchau, tudo de bom.